Bom dia, são agora 11 horas em Portugal, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Partimos agora para Assente-se às 11, edição de João Pereira da Silva.
A segurança junto ao Palácio do Governo em Bissau foi reforçada desde as primeiras horas da manhã de hoje por forças policiais guineenses e também por forças da ECOMIB, a força de interposição da CDAO. No local estão também funcionários que foram impedidos pelas forças de segurança de entrar no complexo, um complexo que junta uma série de ministérios e secretarias de Estado, incluindo o gabinete do Primeiro-Ministro. Mas, apesar do aparato, a vida decorre sem grandes sobressaltos na capital guineense. O mercado Bandim está a funcionar normalmente, bem como o comércio em Bissau. De resto, como constatou a correspondente Fátima Camará, que se junta agora em direto.
Exatamente, João Pereira da Silva, e no Palácio de Governo, parece que a situação está aparentemente calma, mas com uma certa precaução, porque estamos a assistir aquilo que não era o habitual. As forças da ECOMIB e também forças da Defesa de Segurança da Guiné-Bissau, neste caso, estão a referir as polícias de intervenção rápida também da Ordem Pública, estão dentro, ou seja, no interior do Palácio do Governo. Um grupo da ECOMIB está fora, mas também com arma e a patrulhar todo o perímetro que dá acesso ao Palácio do Governo. Neste momento, esta zona está praticamente deserta. Nessa altura, como disse bem, está concentrada a maioria dos ministérios, mas os funcionários públicos hoje foram impedidos de ter acesso. Mesmo eu, chegando aqui, foi difícil aproximar do portão. Eu tive que identificar como jornalista para poder estar neste local mais próximo do Palácio do Governo para fazer este adiamento. Até os transportes públicos que estacionavam para apanhar e descer as pessoas ao pé do Palácio do Governo, os motoristas foram impedidos, têm que fazer isso um bocadinho mais, uma distância não anteriormente como se fazia. Ou seja, também a porta do Palácio do Governo está uma viatura do ECOMIB com forças lá no interior da viatura, enquanto um grupo está dando passos lentos, com arma, tudo armado, né, a olhar para as pessoas, mas os transportes, tanto as duas faixas de estrada que dão acesso ao aeroporto e ao centro da cidade, as pessoas estão a circular normalmente. Este ambiente que se vive hoje no Palácio do Governo deixa entender que as coisas não estão bem. E agora, quando é que vai desembocar? Ninguém sabe, é lá que reside grande incógnita.
Fátima Camará, em direto do Palácio do Governo, o Palácio do Governo em Bissau, cuja segurança foi reforçada desde as primeiras horas desta manhã por forças policiais guineenses, mas também pela força da interposição da CDAO, a ECOMIG, que vigia então o Palácio. Os funcionários públicos foram impedidos de entrar naquele perímetro, naquele complexo, um complexo que junta vários ministérios e também secretarias de Estado. O receio é que aquele complexo seja de alguma forma assaltado por forças de intervenção rápida, fiéis a José Mário Vaz. De resto, ontem à noite terminou sem declarações à imprensa mais um Conselho Superior de Defesa, desta vez alargado justamente à Polícia de Intervenção Rápida e também à Guarda Nacional, e tal como ontem, sem a presença do Primeiro-Ministro Aristides Gomes. Foi o segundo Conselho Superior de Defesa em apenas 24 horas. Situação na Guiné-Bissau para acompanhar ao longo do dia. Em Cabo Verde, o Presidente Jorge Cás Fonseca defendeu o reforço da resposta das Forças Armadas, mas também da Polícia Nacional, ao combate à delinquência urbana e crime organizado.
Cabo Verde está tendo nestes dias um pique em termos de situações trágicas, de assassinatos, um já explicado e mais três por explicar, e eu estou em crer que as instituições, seja a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional, estão no alcance das investigações, mas o que eu posso dizer é que Cabo Verde é um país seguro. Isto tudo não justifica também toda uma tendência de classificar Cabo Verde como um país inseguro. Cabo Verde é um país seguro, é um país previsível, de respeito das instituições, e é preciso também ter esse foco.
Jorge Santos, número 2 de Cabo Verde, presidente da Assembleia Nacional, esteve ontem reunido com o presidente Jorge Cássio Fonseca. A segurança interna e os recentes homicídios ocorridos na capital foram temas abordados. Outro tema foi o encontro, que foi um Fórum Mundial da Ação dos Parlamentares Globais, que vai debater na Cidade da Praia, lá mais para o fim do mês, a renovação dos mandatos constitucionais e a defesa dos oceanos. Ora, Jorge Santos foi ao Palácio Presidencial convidar Jorge Cássio Fonseca a estar presente neste encontro.
Um dos focos de conflitos a nível do nosso continente tem sido o não respeito dos princípios constitucionais de renovação dos mandatos presidenciais, e não só, é um dos temas. E um segundo tema importante é a questão da defesa dos oceanos, a questão ambiental, a questão principalmente para Cabo Verde, com o país atlântico, do Atlântico Médio, que tem que ter todas as precauções necessárias no sentido da defesa dos oceanos.
Jorge Santos, ontem, e a Cidade da Praia chega mais da Cidade da Praia, de resto, chega mais um alerta para a falta de financiamento do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. O secretário-executivo do ILP reconheceu uma vez mais que a não regularização das cotas pelos Estados-membros impede o Instituto de avançar com projetos, como, por exemplo, a produção de livros.
Temos alguns atrasos muito sérios. Estamos a tentar alertar os Estados-membros para regularizarem a sua situação contributiva. Mas já alertamos os Estados-membros e penso que estão a fazer esforços para atualizar as suas contribuições. Cria muitos constrangimentos. Temos projetos muito ambiciosos. Essa falta de atualização das cotas é um problema.
Cabo Verde é um dos países que tem cotas em atraso. O Ministro da Cultura remete explicações para o governo anterior.
São dívidas herdadas de longos anos de descomprometimento do próprio país e do governo anterior. São 15 anos, praticamente, sem pagar cotas a nenhuma instituição internacional, quer as instituições ligadas à Cplp, quer instituições ligadas à própria ONU. Isso fica como também recado à líder da oposição quando tenta falar do comprometimento deste governo. Este governo está a tentar, de todas as formas, saldar o mau saldo deixado pelo governo anterior, que não tinha um compromisso de participação efetiva.
Abrão Vicente garante, entretanto, que até ao final do mandato de Cabo Verde na Cplp, ou seja, até a julho do próximo ano, as cotas do ILP serão pagas. E o Mindelact começa hoje e celebra Bodas de Prata. Até dia 16, 72 espetáculos de teatro e ruas e artes performativas, divididos por dois palcos e ruas de São Vicente, e também uma extensão da Cidade da Praia, dão um corpo a esta edição, que marca os 25 anos de Mindelact. O FMI está preocupado com a dívida pública dos países da África subsaariana. A posição foi apresentada ontem pelo representante do fundo em Angola, José Silva.
Durante a apresentação sobre o relatório das perspectivas económicas regionais da África subsaariana 2019-2020, Marcos Souto chamou a atenção para a situação da dívida pública dos países desta região africana.
Para vários países subsaarianos, a prioridade continua a ser a redução das vulnerabilidades da dívida com a aplicação da consolidação orçamental planeada, tal como ocorre em Angola. Eu gostaria de salientar que a consolidação deverá assentar, sobretudo, na mobilização da receita interna, que tende a ser mais favorável ao crescimento do que os cortes de despesas, e permite aos governantes criar espaço orçamental para as necessidades de desenvolvimento.
O FMI espera que no próximo ano a economia da África subsaariana cresça 3,6%.
O crescimento na África subsaariana deverá permanecer estável em cerca de 3,2% em 2019 e 3,6% em 2020.
Marcos Souto, representante do Fundo Monetário Internacional em Angola, durante a apresentação do relatório sobre as perspectivas económicas regionais da África subsaariana 2019-2020.
Agora, Timor-Leste, chegou a hora de explorar petróleo ao largo de Timor pela primeira vez. A empresa Timor Resources começa no início do próximo ano perfurações em 3 poços na região de Suai, onde estima que existam reservas de 143 milhões de barris. Susana Lemos.
As perfurações começam em março na região de Suai, sul de Dili, em 3 dos 5 locais indicados pelos resultados dos testes sísmicos. Carau, Cumbal e Laizapi. O custo das três perfurações deverá rondar os 55 milhões de dólares. Foi o que explicou Filomeno Andrade, responsável máximo da Timor Resources, empresa australiana que faz parte do Nippon Group, a qual foram atribuídas há 2 anos as primeiras licenças de exploração e produção de petróleo. De acordo com Filomeno Andrade, a exploração dos três poços deve começar no final do próximo ano e a médio prazo prevê-se a extração de 143 milhões de barris. Em Suailor vão ser construídos 8 tanques para armazenar o crudo que será vendido em bruto ao estrangeiro. As receitas serão divididas 50-50 com a Timor Gap. O lucro estimado da Timor Resources é de cerca de 8% das receitas. Com os testes sísmicos feitos, estão agora na última análise ambiental e estão também a terminar as consultas às comunidades com as quais, até ao momento, não houve qualquer problema.
Por cá, o aumento do salário mínimo começa hoje a ser debatido. O governo e os parceiros sociais sentam-se à mesa para analisar o valor da atualização para o próximo ano, num calendário que deve elevar o salário mínimo nacional dos atuais 600 euros até aos 750 durante os próximos 4 anos. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, confirma que o tema vai marcar a reunião de hoje na concertação social.
Visitei todos os parceiros sociais, fiz uma ronda a todos os parceiros sociais, apresentando cumprimentos, e teremos a reunião para a discussão do Salário Mínimo Nacional para 2020 com os parceiros. Vamos fazer exatamente isso, é a reunião para ouvir os parceiros e discutir com os parceiros o Salário Mínimo para 2020.
Algo será aprofundado ou o Governo vai impor, passa a expressão, um valor?
O objetivo será ter esta reunião com os parceiros, depois de uns contactos de facto preliminares que tive com todos, de uma forma individual, não é? Ouvindo cada um. O que faremos é ouvir todos os parceiros em sede de concertação social, que é também a sede própria para os ouvir, tal como a lei prevê, e é isso que estamos a fazer, e portanto é nesse sentido que estamos a trabalhar.
Ana Mendes Godinho, em declarações ontem à noite em Lisboa, onde acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa a percorrer as ruas da capital para visitar pessoas sem abrigo. Ora, o presidente português pediu ao governo que esclareça a estratégia a seguir para acabar em definitivo com este problema.
Isto é o medir o pulso à evolução de uma situação que muda em 6 meses, um ano, muito. Sítios e pessoas que eu conheci, a jovem que eu conheci há 2 anos e tal, estava grávida, teve a criança, tem problemas pós-criança, tem uma candidatura a uma casa. É uma situação em mudança, é medir o pulso a esta mudança para ver o que é preciso fazer, o que é preciso fazer para enfrentar situações que mudam muito.
Marcelo Rebelo de Sousa atento à situação dos sem-abrigos. E esta nota mais, 5 turistas foram esfaqueados esta manhã na Jordânia. O ataque ocorreu em Jerash, localidade popular entre os turistas. O grupo visitava a cidade acompanhado por um guia local e também um segurança. Entre as vítimas estão 3 mulheres espanholas que foram encaminhadas para o hospital com ferimentos ligeiros. O atacante foi detido.